Olá, como vai você? Gente, eu senti de gravar esse episódio, eu não estava planejando gravar nada hoje, mas eu senti a necessidade, porque eu ouvi algo que me chamou a atenção, e aí eu pensei, cara, eu preciso falar um pouco sobre isso, porque fez sentido demais para mim. Então, eu acho que compartilhar, enfim, eu sempre acho que alguém vai se identificar, né? Então, com certeza alguém vai se identificar com isso que eu pretendo falar hoje. Então, muitas vezes a gente se nega a viver experiências porque a gente teme o desequilíbrio que a gente já viveu algum dia, né? E aí isso faz com que a gente se feche para algo que pode nos equilibrar mais ainda, sabe? Aqui eu tô falando muito no sentido de quando a gente recebe uma A gente recebe um convite velado da vida para mudar, né? Para viver algo novo ou para ser algo novo. E a gente, por mais que queira esse convite, a gente rejeita, sabe? É aquela coisa assim do dizer não por educação. A pessoa te oferece. Sabe quando alguém nos oferece algo e a gente nega por educação, enfim, é bem questionável isso, né? Então, assim, esses pequenos, assim, contratos velados que existem, tipo, ah, eu te ofereço por educação e tu nega por educação, sabe? E aí, muitas vezes, a gente pega essa estrutura e a gente quer aplicar para todos os aspectos da nossa vida. Então, assim, até mesmo para coisas que a gente tá querendo aceitar e que tão e que e, tá, e coisas que estão sendo genuinamente oferecidas e com a intenção de verdadeiramente serem aceitas, a gente rejeita por educação, ou seja, a gente quer aquilo, a gente quer, na verdade, o nosso desejo é dizer sim para aquilo, mas a gente nega, porque enraizou-se na gente essa noção de que negar é sempre o melhor caminho para se manter na linha ou para se manter num equilíbrio que não se sabe exatamente qual é, né? Que a própria pessoa muitas vezes não sabe e se questiona se verdadeiramente ela vive um equilíbrio ou se ela só vive uma estagnação. Porque muitas vezes o que alguns chamam de equilíbrio, na verdade é uma grande estagnação que perpetua, né? Só falta a pessoa simples. É sério, gente, aqui só falta comprar o caixão e enterrar, tá? Ai, meu Deus, calma aí. Tá, eu acho que eu peguei pesado agora. Mas desculpa, acontece. É porque, digamos assim, tá? Ok, existem questões na nossa vida, a gente passa por momentos extremamente trágicos, né? Como se não fosse redundante eu usar essas duas palavras ao mesmo tempo. Mas, enfim, a gente passa por coisas fortes e que muitas vezes são interpretadas pela gente como negativas. E a gente atribui, assim, tá, eu precisei fazer muita coisa para conseguir chegar nesse estado de, relativamente, assim, nesse estado de paz mental, emocional, ou de pelo menos essa coisa, assim, de sem tantos altos e baixos, né? Essa sensação de que tá tudo estável, essa estabilidade emocional. Então, aí eu entendo assim, ok, então eu não posso abrir mão dessa minha forma de viver aqui, porque essa minha forma de viver é o que me traz toda essa instabilidade emocional e sei lá o que mais, material, física, tudo. Pode colocar aí qualquer coisa. É, que tem a ver com estabilidade, tá? Que possa se relacionar com estabilidade. E aí eu entendo que só assim, só existe essa maneira de ser estável. Só existe esse jeito, acabou. Então, assim, aí, muitas vezes eu tô ali, beleza, tá tudo certo. Assim, não tem nada de incrível acontecendo, não tem nada de deslumbrante, maravilhoso que tá acontecendo na minha vida, mas também pelo menos não tem nada de horrível, tóxico, que me destrói, que me faz querer, sei lá, cometer atrocidades contra mim ou contra outras pessoas, né? Não tô morrendo de medo de tudo e blá blá blá, não tô nada, tô aqui, né? Sei lá, vivendo, e é isso aí. Ok. A gente fica confortável, né? E aí, muitas vezes, chega algo na nossa vida que nos chama. E a gente olha aquilo e os nossos olhos brilham, né? E aí a gente pensa, meu Deus, ok, eu quero isso. Eu quero isso aqui. E aí, como eu comentei antes, qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa aí. Que não necessariamente tá envolvendo perder a estabilidade, né? Mas tá envolvendo mudar certos aspectos da rotina, né? Certos aspectos da vida que tem sido vivida e que tem sido confortável, né? Por mais que não esteja trazendo nenhum tipo de emoção grandiosa, né? Pelo menos, assim, tá gerando aquela tranquilidade. E essa situação que brilha os olhos traz essa emoção grandiosa, mas também traz consigo essa necessidade de sair da rota do dia a dia, da rotina que foi construída após uma grande destruição, após uma grande tempestade psicológica, tá? Aqui. Um grande momento tempestuoso na vida. E aí a gente, às vezes, fica com medo dessa coisa. Então a gente começa a racionalizar tudo pra defender o que nem precisa ser defendido, né? Então, assim, às vezes a gente fica preocupado em defender coisas que já nem estão mais cabendo tanto na gente, porque a gente atribuiu em algum momento, a partir daquela tempestade, a gente atribuiu que sem aquilo a gente não consegue ter essa paz mental, essa paz material, essa tranquilidade de estar na vida, de dar conta da própria rotina, de dar conta das coisas. E dar conta do que exatamente, né? Às vezes é só assim, gente. Aquela ideia de que realmente, assim, os caminhos, digamos assim, que aquela coisa bem quadrada de que, sei lá, se eu usar uma caneta tal ou usar uma caneta outra, não sei, agora eu não tô conseguindo pensar em exemplos muito legais, mas gente, é como se, ó, um marca-texto, tá? Tô com um marca-texto aqui na minha frente. Vou aproveitar ele. Eu tenho várias cores de marca-texto aqui. Azul, roxo, rosa, amarelo, laranja, vermelho. Tudo que é cor eu tenho. E é como se, digamos, uma pessoa que, na verdade, só usa marca-texto amarelo. Aí ela se depara com o marca-texto azul. E ela pensa, gente, que marca-texto perfeito, lindo. Amei essa cor de marca-texto. É incrível. uau, eu quero esse marca-texto para usar, sabe? Aí ela vai lá, olha na loja, olha o marca-texto, ela fica ali admirando o marca-texto, ela segura o marca-texto, ela risca o marca-texto em várias folhas, né, lá que tem para experimentar, ela... Nossa, ela faz assim, ó, todos os testes possíveis e vê que aquele marca-texto é tudo de bom e mais um pouco. E aí, na hora que ela vai no caixa e ela tá prestes a comprar um marca-texto, ela sai correndo. Tá. E vai embora. É isso. Ou então ela compra o marca-texto, tá? Ela compra o marca-texto, tá empolgadíssima pra usar o marca-texto, né? E aí ela simplesmente chega, abre e não usa o marca-texto. E aí, tu fica te perguntando, tá, mas por quê? Né? Por que que não... Por que é um marca-texto? Gente, é um marca-texto. Qual é o problema, né? É só de uma cor diferente. Mas não é de uma cor diferente que a pessoa não gosta. É uma cor diferente que a pessoa desejou pra caramba. Que a pessoa quis aquele marca-texto mesmo, entendeu? Ela realmente olhou pra cor que ela usava pra grifar os seus textos. E ela pensou, ok, essa cor ela não é mais a cor que eu quero usar. Essa cor aqui já não é tão interessante assim pra mim. Eu quero essa nova cor nos meus textos, nos meus livros, nas minhas anotações. Eu quero grifar as minhas coisas com uma cor diferente. Eu quero essa mudança, eu desejo essa mudança. E aí, quando chega lá, na hora de usar o marca-texto, ou na hora de comprar o marca-texto, essa pessoa simplesmente ela entra em parafuso e ela entra em negação e ela foge, ela sai daquilo, ela nega aquilo, ela se inclina ao não, tá? Ela se recusa a viver verdadeiramente essa experiência, apesar de todo o desejo que ela sente de viver, tá? E aí... Tudo isso por quê? Por uma simples razão, tá? Porque é um medo, tá? É um medo de desalinhar a si mesmo, né? Só que a grande questão é esse pânico que realinhar... E que esse pânico que dá de se perceber como alguém novo, tá? É super compreensível. Porém, quando a gente não aceita que agora a gente já não é mais aquela pessoa que precisava daquela rotina lá, e que muitas vezes, apesar de todo um sentido prático que existe naquela rotina, ela já não é mais exatamente aquilo tudo que era antes do novo chegar, antes do marca-texto aparecer, da nova cor de marca-texto aparecer e antes do desejo de ter uma nova cor de marca-texto surgir. Entende? Porque... Digamos, se a pessoa fosse a mesma, ela nem teria visto esse novo marca-texto como uma possibilidade, né? Ela nem teria enxergado esse marca-texto. Na verdade, ela nem teria... Assim, não teria enxergado porque ela nem teria prestado atenção em nada além do que ela já tem. Tipo, ah, o que eu vou olhar uma... Não, eu já tenho o meu marca-texto. Entende o que eu quero dizer? A gente não presta atenção em coisas que não são necessárias, que a gente não vê necessidade, sabe? Que são irrelevantes, ou que nos são indiferentes, tá? Então, quando surge algo que chama a nossa atenção, é um sinal de que existem coisas novas que estão nos confrontando, ok? Propostas que estão surgindo pra gente por conta de uma nova visão interna que a gente tá tendo e que tá se transmitindo pra fora também, tá? Então, assim, é importante que a gente se encoraje a vivenciar as nossas novas necessidades. Porque quando a gente tem uma necessidade nova, isso significa que o padrão de rotina que a gente estava andando, ele já está começando a entrar em, digamos assim, entrar em stand-by, tá? Ele já está começando a dar sinais de que ele não vai mais suprir as nossas necessidades. Sabe aquela coisa assim dos avisos? O aviso prévio? Pois é. É o aviso prévio da rotina, tá? De que tipo assim, opa, eu vou parar de funcionar, tá? Eu tô parando de ser funcional na tua vida. Tua rotina, ela começa a dar aviso prévio de que ela tá deixando de ser funcional pra ti, que ela já não tá mais sendo suficiente pra ti, quando tu começa a prestar atenção em novas dinâmicas de vida, ou a desejar coisas que antes tu não desejava, tá? Então, quando a gente começa a olhar pra coisas, achar outras coisas interessantes que estão fora daquilo que a gente achava interessante, assim, já estava inserido no nosso dia a dia há muito tempo, é um sinal de que a gente já está em fase de mudança. A gente já está em fase de mudança. Só que quando a gente se depara com essa fase de mudança, de verdade, no aspecto racional, no aspecto de perceber isso a nível superfície, é porque, tipo assim, a gente tá lá mergulhado, né? A gente tá lá no fundo mergulhado, a gente vai subindo, 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 subindo. E aí, quando a gente vê, a gente sai da água, né? A gente começa a se deparar com o ar, com os nossos olhos abrindo e se deparando com o céu, e se deparando com com as bordas da piscina ou do que quer que seja, enfim, com as nuvens, com as árvores, se for um caso de um rio, de um mar, de um lago, sei lá. Então, assim, e aí isso pode gerar um pânico. Só que, assim, aí a gente tenta voltar, né? Aí a gente fica em pânico, porque só que essa questão de subindo, subindo, subindo foi feito pela gente mesmo. Tá? A gente mesmo começou a subir, 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 né? Sentiu esse desejo de subir, subir, tá? E aí, a gente entra em pânico e a gente quer descer de novo. Só que daí descer de novo já não tem graça também. Porque descer de novo já não é mais tudo aquilo que era quando a gente teve essa decisão genuína de descer. E que a gente passou, sei lá, décadas ou sei lá quanto tempo lá embaixo, vivendo empolgado com aquele momento. Até que surgiu genuinamente um desejo de agora subir. Só que assim, quando a gente decidiu descer, a gente esqueceu que também rolou o pânico e de querer subir de novo, subir, 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 subir. Só que daí a gente percebeu, a gente fez tudo isso aí, blá, blá, blá. Aí a gente percebeu que, não, mas não quero. Não quero subir, eu quero ficar lá embaixo. Mas eu tô em pânico porque é algo muito diferente. E eu tô tendo que me habituar, eu tô tendo que me alinhar a essa nova necessidade, né? Que eu senti, essa necessidade genuína que surge, tá? Que surge muitas vezes através de uma grande dor ou de uma grande realização, né? Que daí é algo que normalmente a gente considera bom, tá? Então, gente, esse pânico que gera, eu sei que eu usei muita linguagem aqui que que talvez seja assim, algo meio simbólico, muita linguagem simbólica e tal, mas é porque realmente, assim, é algo que não. Eu só consigo explicar dessa maneira, tá? Então é isso. Aí, o que eu entendo que me chamou? É porque, assim, muitas vezes a gente quer defender uma forma de vida, um formato de vida que também já não nos cabe, sabe? Só que como é o formato de vida que a gente meio que interpretou como o único formato de vida em que a gente conseguiu se apegar num momento de muita dor e que nos trouxe um pouco mais de tranquilidade, a gente acha que, tipo, não, eu não posso mais abrir mão. Sabe, me lembra assim, ó, vou falar bem sério. Sabe aquela coisa assim, ó? Imagina uma cena, vamos manter essa coisa da água e do rio, que a pessoa subiu, 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 ela encontrou, ela ficou então em pânico, mas assim, ela encontrou uma tábua ali, que já que ela já saiu, ela tentou descer, mas ela se afogou, daí ela pensou, ah, não posso mais descer, acabou, agora eu tenho que ficar lá em cima, aí ela nada, nada, acha uma tábua lá, né? Vibe Titanic agora. Aí ela acha uma tábua, e ela fica agarrada naquela tábua, tá? Ela fica ali, ela ama aquela. Ela passa a amar aquela tábua. Porque aquela tábua foi o que salvou ela do pânico que ela sentiu de se afogar, de, sabe, de morrer e também de se questionar, cara, por que que eu decidi subir? Por que que eu fiz tudo isso? Ai, por que que eu tava lá embaixo também? Enfim, começa a se questionar tudo, né? Aí chega um helicóptero lá pra salvar a criatura, a bendita criatura que tá lá agarrada na tábua. E sabe o que que a criatura faz? Ela aí desce lá o bombeiro, blá blá blá, né? Aí a criatura se agarra na tábua de tal modo e xinga o bombeiro. E diz pro bombeiro ir embora, que ela não quer saber de bombeiro. Ela quer ficar ali agarrada com aquela tábua. De todo jeito, não tem mais ninguém que tire esse ser humano de perto de estar agarrado com aquela tábua. E não é pra. Aí o bombeiro até fala: tá, então pega essa tábua e leva junto, se agarra com essa tábua e fica com ela. Mas me dá a mão, criatura. Me dá a tua mão e sobe comigo. Não tem problema se tu quer ficar agarrado nessa tábua em solo firme, mas não dá pra te ficar aqui nesse mar. Cara, a pessoa não, ela também quer não só ficar agarrada com a tábua, ela quer ficar ali também, no meio do nada, né? Ela quer morrer à míngua, entendeu? Então ela não, porque ela entendeu assim, não, ah, essa tábua que me traz a segurança no meio desse mar, no meio dessa água toda que eu vou me afogar, é só assim que dá pra ter segurança, é só assim que eu consigo ter tranquilidade de saber que eu não vou me afundar, que eu não vou me afogar, que eu não vou, sei lá o quê, que eu vou ficar aqui. Assim, desse jeito, só que é possível, entendeu? Só que a criatura não entende, ela quer dar a mão pro bombeiro, mas ela não quer ao mesmo tempo, entende? Ela quer, mas ela não quer, porque ela pensa que talvez não vai, que tipo assim, que ela não vai conseguir sentir tanto alívio na vida dela através desse bombeiro que tá indo salvar ela, do que como ela sente agarrado naquela tábua podre velha, que tá lá, sei lá quantos, 500 mil anos ali boiando naquele meio daquele oceano. Tu entende? Então, assim, é bizarro, é assim, é um negócio que quando a gente ouve até parece assim, é insanidade, né? Mas é o que acontece, gente. É o que acontece. É o que faz muitas pessoas, inclusive. É o que resume a noção da síndrome de Estocolmo, né? Então, assim, a gente se aprisiona numa noção do que é afeto, do que é carinho, do que é amor, do que é família, do que é blá blá blá, do que é qualquer coisa, e a gente fica ali. E mesmo que a gente olhe para fora, a gente tá aprisionado e a gente tá numa espécie de síndrome de Estocolmo, no sentido de que a gente até olha para fora e deseja o lá fora, mas aí a nossa mente, a gente precisou assim cauterizar tanto, a gente precisou lavar tanto o nosso cérebro, porque foi tanta dor que a gente sofreu, que a gente já começa, não, mas aqui é demais, aqui é tudo que eu preciso, aqui tem tudo que é, tudo, aqui é exatamente tudo alinhado comigo, olha, todo esse tempo que eu tô aqui, tudo isso aqui que eu sou, blá blá blá, que eu faço, que eu aconteço, que eu sou isso e aquilo, então é isso. Entende? Só que no fundo, é só uma desculpa que eu me dou pra me manter infeliz e pra não fazer o que eu quero. E pra, na verdade, também, né, me aprisionar e me punir. Porque isso acaba sendo uma espécie de punição, porque eu ainda vivo olhando pra janela, entende? Então é aquela pessoa que tá sempre olhando pra janela, mas ela não sai. Mesmo desejando sair a todo custo, porque ela não é a pessoa que simplesmente gosta de ver a paisagem pela janela. Entende que o prazer dela é ver através da janela. Não, na verdade ela olha com muito desejo de conquistar aquele espaço que tá lá, a janela mostra, mas com muito, muito, muito medo e aprisionamento, porque acha que não vai conseguir sentir o que já não sente na vida que leva, tá? Nem na vida que leva tá sentindo mais o que costumava sentir. Porque agora o desejo já é outro, sabe? Então, obviamente, né, gente? O resultado final a gente já sabe, né? É a frustração eterna, tá? É o sucumbir ao pó. Porque no caso lá da pessoa do carinha lá, sei lá, que tá no meio lá da tábua, lá agarrado com a tábua e não quer, se ele não der a mão pro bombeiro, se ele não fizesse esse favor de largar essa tábua, ou então ficar agarrado nessa tábua, mas dar a mão pro bombeiro ao mesmo tempo, cara, ele vai morrer, entendeu? Ele vai morrer lá em algum momento. Ele vai ficar lá, vai ficar boiando, aí até que ele vai pensar, ele vai refletir durante sei lá quanto tempo, né? Até, enfim, vai refletir até morrer, né? Sei lá. Por que que eu não dei a mão pro bombeiro? Né? Ah, por que que eu não fiz? Ah, por que que eu não fui dar a mão pro bombeiro, né? Agora eu vou morrer, entendeu? Aí assim, obviamente, aqui, nesse caso do bombeiro, obviamente que não vai acontecer isso, que o bombeiro não vai, entendeu? Prestar socorro, não vai deixar de prestar socorro, vão ficar ali, vão conseguir fazer a pessoa subir. Mas só que assim, quando a gente tenta usar isso só como uma metáfora pra circunstâncias da nossa vida em que a gente se nega a fazer aquilo que, na verdade, a gente sabe que quer e que a gente sabe que é o melhor, a gente morre por dentro, entende? A gente, porque aquilo que tava nos servindo, a gente vive numa ilusão de que aquilo que tava nos servindo ainda nos serve. Quando a gente passa a desejar outra coisa que não é mais o que a gente, enfim, o que era suficiente pra gente, sabe? Então, é uma noção equivocada, porque quando tu passa a desejar uma nova coisa que não tá inserida naquilo que tu vem fazendo, já é um sinal que aquilo que tu vem fazendo já não te serve tanto assim. Porque senão tu não estaria inclinado a isso, sabe? Então é importante isso aí. A gente lidar com esse pânico e a gente e lidar com esse pânico de tal modo que a gente consiga aceitar o convite da vida para uma nova rota, tá? Que é um desbloqueio de uma nova rota de vida, de uma nova forma de viver o equilíbrio. tá? Porque existem inúmeras formas de viver o equilíbrio, de viver a paz interior, de viver a tranquilidade, de viver a estabilidade. Existem muitas formas de viver a estabilidade. E quando a gente não se permite viver as outras formas de estabilidade que a gente passa a reconhecer e desejar genuinamente ao longo da nossa jornada, o que acontece é que a gente entra num processo de definhamento, tá? A gente definha e a gente morre, tá? Pra gente mesmo. E a gente se frustra, tá? É a frustração. É basicamente o que eu falei agora de definhar e morrer pra si mesmo. É uma frustração tão grande que... Enfim, só que daí a gente continua... tudo porque a gente continua defendendo velhos padrões de viver que já não nos servem, tá? Acho que até já dei um exemplo desse um dia falando da roupa, né? A gente querer continuar usando roupa de bebê, sendo que a gente já é velho barbado, entendeu? Sendo que a gente já tá com 20 anos de idade, que nem é... Enfim, vocês entenderam assim, né? Ah, já tô com 20 anos, tô usando roupa de bebê toda rasgada, né? Ah, não, mas é porque essa roupa aqui é a minha roupa, né? É a roupa que a minha mãe me vestia quando eu era bebê. Ah, não. Ah, é. Quando eu era bebê. Era. Ah, não, mas é a roupa, né? É a roupa minha, né? É a minha roupa. Então eu tenho que usar essa roupa, senão não sou eu. Senão eu não tô vestido. Gente, senão não é minha roupa. Senão eu não vou poder me vestir. Eu só posso. Só é possível se vestir se for de roupa de bebê que é rasga em mim. Entende? E aí, tipo... Ai, gente, é estranho, mas é isso. Entendeu? Aí a pessoa olha até outras roupas e pensa... Ai, seria tão mais confortável, né? Se eu tivesse usando uma roupa, assim, maior e tal, que servisse em mim. Até eu me sentiria mais, assim... As pessoas não iam me olhar tanto na rua e não iam rir de mim. Sei lá. Ai, mas não, eu não posso, sabe? Ai, então assim, é difícil, mas é ridículo esses exemplos que eu tô dando, mas é porque é só pra demonstrar o quão ridículo é a gente fazer isso, esse tipo de coisa em outras áreas da nossa vida. Entendeu? Às vezes a gente tá aprisionado ali num estilinho de vida ali que a gente tá levando há sei lá quantos 500 mil anos, já virou até Matusalém de estilo de vida. Então assim, e aí a gente não se permite levar em consideração as nossas percepções, tá? Porque não é que a gente não percebe, a gente percebe tudo, mas a gente nega tudo o que a gente percebe pra defender o estilinho de vida que já não serve mais. O estilinho de vida que é, tipo... já virou patrimônio histórico, entendeu? A pessoa já tombou o estilo de vida. Já tombou a forma de enxergar as coisas e... Assim, não, quer dizer, a forma de enxergar as coisas não consegue tombar. Mas o estilo de vida consegue. Aí tomba o estilo de vida e fica ali... Vibe Matusalém, entendeu? Então, assim, é complicado, porque pra uma pessoa dessa, você só se torna cada dia mais infeliz, né? E cada dia menos... Cada dia mais morta, né? Cada dia definha mais. Então, assim, é importante que a gente saiba reconhecer sempre que existem inúmeras maneiras de exercer a estabilidade, tá? Existem muitas formas de ser, de ter estabilidade, e a gente vai ser convidado ao longo da nossa vida a ser estáveis de todo tipo de jeito, tá? E então, que a gente consiga se permitir envolver por novas roupagens de estabilidade em prol da nossa própria felicidade, tá? Porque é sempre em prol da nossa felicidade quando a gente sente esse convite internamente de fazer diferente alguma coisa, tá? Apesar do pânico, abraça a oportunidade de ser estável de um jeito diferente, tá? As mudanças, elas só nos ensinam a enxergar essas novas roupagens da segurança, tá? As novas roupagens de ser uma pessoa segura, de ter uma rotina saudável, tá? Então, assim, é importante que a gente, obviamente aqui, a gente saiba reconhecer porque os tipos, né? Porque a gente sempre sabe, tá? A gente sabe, então nem vou entrar nesse mérito. A gente sabe, a intuição ela grita, tá? A intuição grita. Quando a gente sente quando um negócio é que a gente tem que fazer e a gente só tá com um pânico, mas que no fundo a gente sabe que aquilo vai nos trazer muito mais realização interior e que vai nos trazer, sim, crescimento, que vai nos trazer um monte de coisa maravilhosa. E quando o negócio realmente é lixo, normalmente a gente desencana, tipo, muito rápido, tá? Então, assim, enfim. E no caso, assim, desencana muito rápido. O que eu quero dizer, gente, é que quando a gente, tipo assim, a gente já enxerga. Não tem como negar, né? E não tem também como eu tentar ficar explicando que essa questão, porque não existe uma palavra específica que possa resumir isso. Não existem palavras que possam reduzir o que eu tô querendo dizer, né? Porque as palavras são reduções do conhecimento. Então, eu não consigo reduzir esse conhecimento aqui nesse momento. Se algum momento eu conseguir, eu venho pra cá e faço isso, tá? Mas, quem entendeu, entendeu. Enfim, tomara que... Espero que todo mundo que ouviu aqui possa ter entendido, né? E é isso, gente. A minha última mensagem é isso. Não viva bloqueios desnecessários. Não se bloqueie desnecessariamente pra metamorfose, tá? Permita-se a metamorfose, ok? Viva a metamorfose, esteja sempre em metamorfose. E assim, isso, quando a gente abre esse link aí, tá? A gente consegue silenciar os medos e a gente consegue desbloquear tudo pra atingir a mudança que a gente já sente no mais profundo e no mais superficial do nosso ser necessidade de fazer, tá? É isso, gente. Até um próximo episódio. Bye, bye.